é doutor em desenvolvimento regional, mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia, professor da UniOeste, professor universitário, amplo conhecimento aí em desenvolvimento regional e agronegócio. Nós já falávamos a respeito do Show Rural outro dia, comentamos sempre sobre a importância do agronegócio, a principal mola propulsora da nossa economia. O Brasil vem alcançando índices bastante interessantes. E esse setor tende a crescer cada vez mais no Brasil. Tem espaço para isso, professor? Satisfação, obrigado pela gentileza de estar conosco. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Com certeza o Brasil tem muito espaço para crescer no agronegócio, tanto na produção de grãos quanto na transformação da proteína animal. E a nossa região, ela vem se destacando cada vez mais nesses setores, né? Tanto é que nós temos aí 5 cooperativas agroindustriais que estão entre as 20 maiores do Brasil e são cooperativas bilionárias.
O que favorece para que a região oeste tenha essa importância no cenário nacional?
Além do solo e clima, né, que a região possui, também tem a questão do empreendedorismo. Porque o cooperativismo, muitas regiões tentaram e não conseguiram avançar. E a região oeste, ela foi muito forte nesse setor. Então, eu diria que o empreendedorismo rural tem feito a diferença. Nós temos hoje produtores rurais que são mais do que meros agricultores. Eles são empresários rurais.
E essa busca pelo conhecimento, se nós compararmos com outras regiões, o Oeste, o pessoal aqui está bem avançado, está buscando sempre aquilo que melhor existe no Brasil e no mundo.
Sem dúvida alguma, a região Oeste ela é muito tecnificada. Se você perceber o perfil dos produtores rurais, eles não se acanham em buscar a tecnologia. Então isso tem contribuído muito para a produtividade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Toledo. Toledo é um município que a cada ano diminui a área rural por conta da expansão do município, né, da área urbana, e mesmo assim tem ganhos de produtividade bem significativos. Para você ter uma ideia, o valor adicionado bruto da produção rural de dois municípios, Toledo e Cascavel, é equivalente a todo o valor adicionado bruto da região noroeste do Paraná inteira.
E quando a gente fala, ampliando um pouquinho o debate, fala sobre os Estados Unidos, fala sobre China, e aí a gente vê o Brasil com um potencial de crescimento, com um espaço maior, embora há sempre aquela discussão entre o meio ambiente e a produção também, mas com a aplicação das novas tecnologias, a exportação, o Brasil produz bastante alimentos. Para onde vamos? O que o senhor espera do Brasil?
Em termos de produção agroalimentar, cada vez mais o Brasil vai se fixar com uma potência agroalimentar. O nosso grande concorrente ainda são os Estados Unidos. E a questão é prospectar cada vez mais mercados, né? O Brasil está presente cada vez mais na Ásia e tende a ampliar a sua participação na Ásia. E a região Oeste também. Tanto é que os nossos maiores parceiros comerciais são os asiáticos e o pessoal aí do Oriente Médio, os árabes e persas. Então são regiões do planeta em que a região Oeste tem condições de ampliar a sua participação no mercado. Não só no agronegócio, eu diria que em outros setores também há um grande potencial de prospecção de mercado nessas regiões.
O senhor que é economista também, a gente pôde observar e avaliando vários setores ao final de 2019, a construção civil depois de 5 anos teve um crescimento, a indústria crescendo, o comércio crescendo, o agronegócio a gente tem observado de forma bastante positiva e cresce mais que outros setores e sempre com boas perspectivas. Em linhas gerais, a economia para esse ano de 2020, ela deve crescer mais e com mais consistência. Estamos no caminho certo, professor?
A economia brasileira está se recuperando de forma lenta e gradual. Não é muito diferente na nossa região. A nossa região também está se recuperando de forma lenta e gradual. Eu te diria que o grande carro-chefe para esse ano vai ser o setor imobiliário. Uhum. Porém, cabe lembrar aí os ouvintes que a economia brasileira ela é muito incerta, muito insegura. Por vezes nós temos ciclos políticos aí que nos afetam, né, de forma muito negativa. Temos também um cenário internacional que está muito turbulento. Tem a questão agora aí do conflito Estados Unidos e Irã, a guerra comercial. Então eu diria para vocês que 2020 vai ser um ano de muita incerteza. Porém, né, se a gente não tiver nenhum atrapalho, as reformas continuarem de forma muito positiva, a tendência é que o Brasil crave aí pelo menos 2% de crescimento esse ano. E uma das grandes vedetes vai ser, sem dúvida, o setor imobiliário, que está voltando com muita força.
Com certeza. Esse setor, o externo, evidentemente que acaba afetando, e nós tínhamos recentemente uma situação nos Estados Unidos e China, depois acalmou-se um pouco. O Trump deve se reeleger nos Estados Unidos, o senhor entende assim? E daí, de repente, também as coisas caminhariam da mesma forma. E a questão agora do Irã realmente preocupa, mas tomara que não tenhamos maiores problemas, que senão a coisa desanda, balança o mundo, não é? O Brasil precisa estar com o olho lá fora também, não tem jeito.
Não tem jeito. Com o Irã, por exemplo, o Brasil tem um superávit comercial de mais de 2 bilhões de dólares. E o Irã é o nosso grande comprador de produtos de proteína animal, principalmente, né? Então ele é um grande cliente dos frigoríficos e das cooperativas brasileiras. Então existem determinados conflitos que nós não devemos nos meter, apenas, né, pedir que a ONU medie o conflito e tudo se resolva. E outra pressão que ocorre nesse conflito é a questão do petróleo, né? A nossa matriz de produção depende muito do petróleo. A matriz de transporte depende muito do petróleo. E as nossas cooperativas, por exemplo, elas têm uma margem de lucro baixa em relação a outros setores da economia, então elas são muito sensíveis à questão do transporte. Então, de uma forma geral, esses conflitos internacionais nos afetam aqui na nossa região, principalmente a questão do nosso crescimento. Esperamos que tudo se resolva da melhor forma possível, né?
Muito bem, a confiança está grande, o senhor observa isso.
Existe uma confiança na economia brasileira que foi resgatada pela equipe econômica em função das reformas. Uhum. Tá? Mas nós temos algumas instabilidades políticas ainda.
Né? E outras reformas que precisam acontecer, inclusive a tributária.
Principalmente a tributária. A tributária é a questão da simplificação de impostos federais. Eu sou otimista, acredito que isso possa acontecer. Mas veja bem, reforma tributária no Brasil não significa diminuição de alíquotas ou diminuição da arrecadação. O governo está tentando simplificar impostos. Em um momento, nós estamos falando em diminuir alíquotas de impostos, que é o que mais pesa hoje no bolso do brasileiro.
E vai ser possível fazer esse ajuste? Quer dizer, não pode arrecadar menos, mas também precisa deixar os empresários numa condição mais favorável. Dá para buscar o equilíbrio aí para que as partes todas saiam ganhando ou alguém vai ter que ser sacrificado?
Nós tivemos aí um conjunto de governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que tiveram maioria no Congresso e não conseguiram fazer a reforma tributária. Mas qual foi o grande empecilho para a reforma tributária? Municípios, estados e União não conseguem se acertar na divisão do bolo. Por isso que a reforma tributária brasileira vai exigir um novo pacto federativo. Quais são as responsabilidades de cada ente federado e quanto cada um vai ganhar para tocar essas responsabilidades? Hoje a gente sabe que a maior parte dos serviços públicos que atende a população está na carga dos municípios, que são os que menos recebem em termos de bolo tributário.
E por ser um ano eleitoral, atrapalha também alguma coisa, na opinião do senhor?
Olha, ano eleitoral é sempre problemático no Brasil, né? Nós nunca sabemos como vão ficar os acordos. O governo Jair Bolsonaro inaugurou uma nova forma de lidar com o Congresso Nacional, né? Algo inédito. Aparentemente está dando certo, porque está conseguindo avançar algumas reformas. Porém, nós não sabemos até onde a capilaridade da eleição para prefeito vai afetar a próxima eleição para presidente. Nós sabemos que os prefeitos são grandes puxadores de votos, né? E o presidente, a equipe política do presidente, eu acredito que não vai ter tempo para fazer uma grande coalizão com os municípios. Então, nós sabemos que, dada essa estabilidade política que o Brasil vive, né, a sensibilidade ao ciclo político, ele sempre pode interferir no desempenho da economia, infelizmente.
Vamos aguardar. Professor, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Estou às ordens. Muito obrigado a vocês e um bom dia.
Conversamos com o professor e doutor Jandir Ferreira de Lima.